Bezerra Hashem da Fiut Red, todo dia Yomá. Estamos na primeira linha do Daf Fiut Red, do começo da linha, o Maia Baal Hamesh. Vimos no Daf anterior uma Machloket Hamim e Rebbe sobre a porção que o Kohen Gadol recebe nos pães que são parte do serviço do Beit HaMikdash. Por exemplo, tem dois pães de Shavuot, tem 12 pães que eram trocados a cada Shabbat. Os Kohenim pegavam os 12 pães da semana anterior e consumiam no Shabbat, colocavam novos 12 pães. Rebbe sustenta que sempre o Kohen Gadol recebe metade do que for distribuído. Fala Rebbe, o Kohen Gadol é tão dominante, tão importante, que ele recebe metade, todos os Kohenim dividem a outra metade. E Rabban sustenta o diferente, o Kohen Gadol é tão importante assim, porém, um pouco menos do que a metade. Não, respeito para os outros Kohenim serem comparados com o Kohen Gadol, para o Kohen Gadol receber metade e os outros Kohenim receberem a outra metade. Fala Rebbe, temos que reduzir um pouquinho essa metade. Falaram os Hamim, às vezes o Kohen Gadol recebe 4 pães, às vezes ele recebe 5 pães do Lechem Panim. Vamos ver esse daf que não é exatamente às vezes, são duas opiniões diferentes que os Hamim estão se baseando. Fala no Maia Baal Hamesh, o que significa isso? 4 ou 5 pães? Vamos ler a Baran de Amico, foi o Hamim que sustenta. Vamos ver uma Machloket Hamim Rebbe Yehuda, Maseret Sukkah. Fala os Hamim e Maseret Sukkah. Nichnas noter shesh, veyotze noter shesh. Fala os Hamim que, sem o Kohen Gadol, o grupo dos Kohanim que está entrando no Shabbat recebe 6 pães. O grupo dos Kohanim que está saindo no mesmo Shabbat recebe também 6 pães. O conceito é que Davi da Melech, Shlomo HaMelech, dividiram os Kohanim em 24 grupos, Mishmarot. Cada Mishmará trabalhava uma semana no Beit HaMikdash. Os Kohanim se trocavam no Shabbat. Os Kohanim da semana anterior trabalhavam na manhã do Shabbat, paravam de trabalhar. Os Kohanim que iam entrar para a próxima semana já começavam na tarde do Shabbat. Fala Hamim, Nichnas Noter Shesh. O grupo que está entrando para a próxima semana recebe 6 pães dos 12 do Lechem HaPanim. Vyotze Noter Shesh. O grupo que está saindo também recebe 6 pães. Veshar Agafad Latot Lo. Porém, esse grupo que entrou agora não vai receber a recompensa por fechar as portas do Beit HaMikdash. Os Kohanim que trabalhavam de manhã no Shabbat abriram as portas. Tinham várias portas de vários portões do Beit HaMikdash. Não era um trabalho fácil. Eram portas muito grandes. Eles deveriam ter a responsabilidade de fechar as portas depois do Motzei Shabbat, depois que terminaram todos os sacrifícios. Porém, o grupo dos Kohanim que ia trabalhar para a próxima semana, chegavam já a trabalhar na tarde do Shabbat, eles fechavam as portas. A questão é, será que eles recebem mais pães por recompensa em fechar as portas? Estão, entre aspas, fazendo um favor, terminando um serviço para os grupos dos Kohanim da semana anterior? Fala Hamim, Shar Agafad Latot Lo. Esses Kohanim que entraram não recebem uma recompensa a mais por fechar as portas. Portanto, Mishtemesre by Miflag. Temos 12 pães. E o Kohen Gadol tem que pegar parte desses 12 pães. Temos, fala Gemara, Batsir Hada Miplaga. Portanto, o Kohen Gadol, que o Kohen Gadol recebeu um pouco menos do que a metade. Temos que reduzir um pouco menos do que a metade de 12, que são 6. Reduzindo um pouco, virão 5, Hamesh Shakil. Por isso, o Kohen Gadol, o Kohen Gadol receberia 5 pães, conforme aprende o Hachamim Maseret Sukkah. Lera Biudá, Damar, porém, conforme a Biudá, que foi Maseret Sukkah, Nechnaz Noter Sheva. O grupo dos Kohanim que está começando a trabalhar naquela noite, naquela tarde do Shabbat, recebe 7 pães. Por que 7 pães? Shtayim Veshar Agafat Latot. Recebe 2 pães a mais por fechar as portas no Motzei Shabbat, depois do Shabbat. Veyotze Noter Hamesh. E o grupo dos Kohanim que está saindo do Beit HaMikdash, já trabalharam toda semana, recebem 5 pães. Fora os Shar Agafat Latot, essa recompensa por fechar as portas, sobraram 10 pães dos 12. Me'eser Bai Miflag. Portanto, o Kohanim Gadol vai entrar agora e pegar parte nisso. Parte dos 10 pães. Como Kohanim Hachamim tem que receber um a menos do que a metade. Batsir Hada Miplaga. Se vamos reduzir 1 da metade de 10, deixar aquilo arba, ele vai receber 4 pães. Isso que a Breda fala, ou 4 ou 5 pães. Depende da opinião, conforme o Rahamim, na Serra de Sukkot recebe 5 pães, conforme a Breda recebe só 4 pães. Rava tem uma outra explicação da questão que vimos no Daf anterior, temos que revisar. Fala a Breda no Daf anterior. O Kohen Gadol de Shavuot recebe um pão dos dois pães do Shtei Alechem, os dois pães de Shavuot. Um dos serviços de Shavuot é trazer dois pães que vão ser consumidos pelos Kohanim. Os Kohanim recebem um pão e o Kohen Gadol recebe outro pão. Aparentemente, vimos no Daf anterior, isso vai como o Rebbe, que sustenta que o Kohen Gadol recebe metade dos pães que são distribuídos. A continuação da Braita é, com relação ao Lechem Apanim, ou o Kohen Gadol recebe 4 pães ou 5 pães. Vamos no Daf anterior, aparentemente é como aprende o Rahamim, que sustenta que o Kohen Gadol recebe menos do que a metade. Por isso ele vai receber 4 pães ou 5 pães, que é menos do que a metade de 12 pães. E o final da Braita é a opinião de Rebbe. A opinião de Rebbe é que sempre o Kohen Gadol recebe 5 pães, a metade de 10. E a maior pergunta do Daf anterior, o começo da Braita e o final da Braita vai com a opinião de Rebbe. E o meio da Braita vai com a opinião de Rahamim. Não faz sentido explicar assim a Braita, que está dividida em opiniões, o começo conforme uma opinião, o final conforme a mesma opinião, e o meio conforme outra opinião, não faz sentido. Vimos uma resposta no Daf anterior, que o começo da Braita é todo conforme a opinião de Rahamim. Agora vamos ver uma outra resposta, a opinião de Rava. Rava Mar fala Rava, Kula Rebbe. Toda a Braita é com a opinião de Rebbe. A questão é que Rebbe fala que sempre o Kohen Gadol recebe metade de todos os pães distribuídos. Em que situação o Kohen Gadol vai receber 4 pães? Vissavava que Rebbe Yudá explica que Rebbe vai com a opinião de Rebbe Yudá. A opinião de Rebbe Yudá é como vimos que o grupo dos Kohen que está entrando na tarde do Shabbat para trabalhar para a próxima semana, que vão fechar a porta no Motzei Shabbat, recebe 2 pães por isso. Portanto, sobraram só 10 pães para serem distribuídos. Porém, Velamai Arba, em que situação a metade de todos os pães vai ser 4 pães? Hakamesh Baile Mishkal, o Kohen Gadol deveria receber a metade de 10? São 5? Lokasha, não é uma pergunta difícil. Hadeika Mishmara Mitakev, Hadeika Mishmara Mitakev. Isso que fala Rebbe, como foi aprendido de Rava, às vezes recebe 4 pães, às vezes recebe 5 pães, depende. Se tem um Mishmar Amitakev, se tem um grupo de Kohanim que está fora de época no Beit HaMikdash, passando o Shabbat lá. Por exemplo, se tem uma festa, um Yom Tov, na segunda-feira. Esses Kohanim decidiram vir antes do Shabbat, na semana anterior. Eles não têm obrigação de fazer, eles vieram por espontânea vontade. Ou, se o último Yom Tov, o último dia da festa, cai na quinta-feira e a maioria dos Kohanim volta para sua cidade depois da quinta-feira. Porém, um grupo de Kohanim, um Mishmar, eles demoraram e passaram o Shabbat no Beit HaMikdash. Fala Gemara, esse grupo de Kohanim recebe 2 pães. Em respeito aos Kohanim, mesmo que eles estão lá fora de época, não tem nenhuma obrigação, recebem 2 pães. Isso vai explicar Gemara na continuação. Hadeleika Mishmar Amitakev. Se não tem um Mishmar, esse grupo de Kohanim que está fora de época lá, então o Kohen Gadol recebe 5 pães. Se tem um Mishmar Amitakev, esse grupo de Kohanim, o Kohen Gadol vai receber só 4 pães. Explica agora. Iika Mishmar Amitakev. Se tem um Mishmar que está fora de época lá no Beit HaMikdash, Mishmone Baile Miflag. Só vai sobrar 8 pães para distribuir. 2 pães vai para o grupo dos Kohanim, o Mishmar, que está chegando no Shabbat à tarde, que vai fechar as portas, os portões do Beit HaMikdash, recebendo 2 pães, sobraram 10 dos 12. Menos 2 pães para esse Mishmar Amitakev, esse grupo dos Kohanim que está fora de época, sobraram só 8. Mishmone Baile Miflag. Temos que repartir esses 8 pães que sobraram entre o Kohen Gadol e o resto dos Kohanim, o grupo que está saindo e o grupo que está entrando. Veja aqui, Arba, por isso, fala Rebbe, o Kohen Gadol recebe 4 pães. A metade de 8. E leika Mishmar Amitakev, se não tem esse grupo de Kohanim fora de época, Meester Baile Miflan, então sobraram 10 pães. 2 foram para as Haragafat Latot, para as portas. Sobraram 10 pães. Meshakil Hamesh, conforme Rebbe, o Kohen Gadol recebe 5 pães, que é a metade de 10. Pergunta forte para Rava e Yah, isso é assim, que toda a breda é como Rebbe, mas Rebbe Omer Leolam Hamesh, porque a breda fala no final, conforme Rebbe, o Kohen Gadol recebe sempre 5 pães. Se toda a breda é como a opinião de Rebbe, e o meio da breda fala que às vezes o Kohen Gadol recebe 4 pães, o que fala no final da breda, a opinião de Rebbe é que o Kohen Gadol recebe sempre 5 pães? Não parece que toda a breda é como Rebbe? Caixa uma pergunta forte para Rava. Primeiro está escrito que Tiufta, que é uma rejeição completa e definitiva contra Rava. Existe uma resposta para responder a opinião de Rava? Fala os comentários, a resposta é isso que fala no final da Braita, que sempre o Kohen Gadol recebe 5 pães, significa sempre, se não tem um Mishmar Amitakev. Se não tem esse grupo de Kohen fora de época, aí sempre o Kohen Gadol recebe 5 pães na metade de 10. Continua uma nova Mishnah. O que acontece com o Kohen Gadol antes de Kippur? Vimos já, em extenso, que o Kohen Gadol é separado de sua família 7 dias antes do Kippur, a sua prishá, a sua separação, para se manter puro para o Kippur e para se preparar. Fala a Mishnah, Mastrulos Kenim Mizikne Bedin. Designavam para esse Kohen Gadol dois juízes, Talmidei Chachamim, grandes sábios, do tribunal rabínico, Vekorim Lefanav Beseder Ayom, e liam para o Kohen Gadol todos os psukim, sobre o serviço do Beit HaMikdash no Kippur, para o Kohen Gadol saber o que fazer no Kippur, tinha que se preparar. Vomrimlo, e depois disso fazer uma prova para o Kohen Gadol. Ishi Kohen Gadol, meu senhor Kohen Gadol, sacerdote supremo, cre ata beficha, que você fale de cor todas as leis. Shema Shachar, talvez você esqueceu o que você estudou previamente. Ou seja, eles leram para o Kohen Gadol todas os psukim do Yom Kippur. Porém, o Kohen Gadol já tinha que ter estudado de antes todas as leis. Não dá para aprender todas as leis sobre os psukim. Por isso, falam esses Hanim, talvez você já esqueceu o que você estudou. Ou chama Lona Mato, talvez você já nem estudou ainda o que você tem que fazer no Kippur. E você, Nagmara, como pode ser que o Kohen Gadol nunca estudou o que ele tem que fazer no Kippur? Continua a Mishnah. Ele é Yom Kippurim, a véspera de Kippur, Shachrit de manhã, levam o Kohen Gadol para o portão leste da Azara, do pátio do Beit HaMikdash. Uma virilha fala Parim, Delim, Ukvassim. Passam na frente dele bois. Elim são carneiros mais adultos. Ukvassim são carneiros mais jovens. Para quê? Que deixe ele aqui para ele saber qual animal e visualizar já em sua cabeça, se projetar, o que tem que fazer com cada animal. Cada animal tem uma lei diferente. Veragir Bavoda, eles já se acostumem no que tem que fazer com os animais. Continua. Ashkol Shivate Amin, todos esses 7 dias antes do Kippur, lo yomonim imenu ma'achalu mishte. Não deixavam de dar para o Kohen Gadol qualquer alimento que ele queria, qualquer bebida que ele queria. Ele veio uma Kippurim, véspera de Kippurim, Hashachá, perto do anoitecer, lo yomanichin oto lechol arbe. Não deixavam o Kohen Gadol comer demais. Para que ele preenche a ma'achal, me veio tachená, porque se ele come demais, ele fica com sono. Não é bom que o Kohen Gadol durma muito no Kippur. O motivo disso é porque quando a pessoa dorme muito, depois de comer especialmente, existe uma chance de ele ficar impuro, empresa de Kelly, empresa noturna da semente da reprodução, que invalidaria o Kohen Gadol para o Kippur. Falou os comentários, mesmo que tinha um milagre muito grande no Beit HaMikdash, que todas as centenas de anos que tinha o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash, nunca um Kohen Gadol virou Tamekeri no Kippur. É um milagre que nunca nenhum Kohen Gadol viu a semente da reprodução no Kippur. Nunca se impurificou. Mesmo assim, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos lismor halanes. Não podemos apoiar no milagre. Temos que fazer a nossa parte e evitar que o Kohen Gadol durma muito no Kippur. Por isso, não demos muitas comidas para ele na perto do anoitecer, para ele não ficar com sono. Fala, Mishlama Shema Shachar Lechai. A Mishnah fala que esses dois juízes falam para o Kohen Gadol para ele falar de cor tudo o que ele sabe sobre Yom Kippur. Talvez ele já esqueceu. E os Kenim vão lembrar o Kohen Gadol. Talvez ele nunca estudou. E os juízes vão ensinar para o Kohen Gadol o que ele tem que fazer. Fala, Mishlama Shema Shachar Lechai. Dá para entender, talvez ele esqueceu. Pode ser que aconteça que Kohen Gadol era sábio e esqueceu por certo motivo o seu estudo. Ela chama Lola Amad, Mimuk Minan Kiai Gamla. Porém, qual o receio que talvez o Kohen Gadol nunca estudou as leis do Kippur? Mimuk Minan Kiai Gamla, nós colocamos um Kohen Gadol que nunca estudou as leis do Kohen Gadol? Tatânia, a Breta fala diferente. A Coen, a Gadol, Meirav, o Coen maior do que os seus irmãos. O que significa isso? Shei Gadol, Meirav, Bekor. Ele tem que ser mais forte fisicamente do que os seus irmãos Koanim. Porque o trabalho do Coen não é fácil, exige uma força física. Benoi tem que ser mais bonito fisicamente do que os outros Koanim. A beleza dá uma confiança mais para a pessoa, as pessoas escutam o que uma pessoa de boa aparência tem o que falar. Isso é muito importante para o Kohen Gadol, essa postura. Bechokhmá, em sabedoria de Torá, tem que ser mais sábio do que os outros Koanim. Aqui já a pergunta já se recai. Como pode ser que o Kohen Gadol nunca estudou as leis do Kippur? Se tem que ser mais sábio do que os outros Koanim, o Beosh tem que ser mais rico do que os outros Koanim também. Ele não pode ser dependente de ninguém. O Kohen Gadol tem que ser uma autoridade independente do povo. Achirim Omrim, falam outros sábios, Rabi Meir, Minay Shiim Elo. Qual é a fonte disso? Que se tem um Kohen com todas essas virtudes, mas ele não é mais rico do que os outros Koanim. Shehava Koanim Megadlinot, que os outros Koanim enriquecem o Kohen Gadol. Talmud Lomar falou, passou da Kohen Gadol Mehav, o Kohen maior dos irmãos. Se indica maior dos irmãos. Gadleu Mishelechav. Não só que ele tem que ser maior do que os outros irmãos Koanim. Ele pode se engrandecer através dos outros Koanim. Se engrandecer em riqueza através que os outros Koanim vão dar para ele dinheiro. Para ele ser independente financeiramente de outras pessoas. Porém, a questão é como pode ser que o Kohen Gadol foi nomeado Kohen Gadol sem nunca estudar as leis do Kohen Gadol. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, Lokash não é uma contradição, não é uma pergunta. Kame Migdash Rishon, Kame Migdash Sheni. No primeiro Beit HaMikdash realmente cumpriram essa halakha. Só nomeavam um Kohen Gadol que realmente merecia, tinha todas as virtudes. Porém, o segundo Beit HaMikdash era diferente. Infelizmente, os reis não foram tão honestos no segundo Beit HaMikdash. Aceitavam propina e vendiam a Keunah Gdolah para pessoas que pagavam para ele certo pagamento. Da Maravassi, como Maravassi falou, Tarkeva de Dinri Aira Lei Marta Balbaitus Leanai Malka. Fala Maravassi, uma grande quantidade de moedas de ouro foi dado por Marta Balbaitus, uma mulher muito rica, deu para Yanai, o rei, al de Ukmele Yeshua Ben Gamla Bekaner Aviv, para que Yanai, o rei, nomeasse Yeshua Ben Gamla, marido de Marta Balbaitus, como Kohen Gadol. Portanto, no segundo Beit HaMikdash, os juízes tinham sim receio. Será que esse Kohen Gadol já estudou alguma coisa sobre o que ele tem que fazer no Kippur ou não? E se ele não sabia, ensinavam para ele com certeza. Continuamos. Ele viu uma Kippurim Shachrit. No véspera de Kippur, de manhã, colocavam o Kohen Gadol no lado leste da Azara, no portão, e passavam certos animais, Palim, Elim, Kvassim, na frente do Kohen Gadol. Tana fala, Breta, Afa, Seirim, também passavam bodes, também tinha o Seir HaHatat, o bode da expiação. E Tana de Dan, Maita Amalot HaNeserim. Porém, a questão é, por que nós também chamamos, cita os bodes? Também tinha que saber o que fazer com os bodes no Kippur. Responde a Merakiban de Al-Hekat, uma vez que o bode vinha por causa do pecado, era um Seir HaHatat, um bode de expiação, Rasha da Tete, tinha um receio que talvez o Kohen Gadol vai se desanimar, vai desistir do Kippur. E a pensar, será que ele vai saber o que fazer para causar a capará, a expiação do povo de Israel? Portanto, não mostravam o bode para o Kohen Gadol para ele não se lembrar que ele tem que causar a capará para o povo de Israel. A questão é, Yahri, se é assim que esse é um motivo, Parnami, Al-Hetudeati, também o boi, o Parahatat, o boi do Hatat, da expiação, também vai para expiar um pecado. Por que mostravam um boi para o Kohen Gadol? Não tinham esse receio? Queria se desanimar? Qual a diferença entre um boi e um bode? Responde na par, com relação ao boi, que mandar lá, velho, acaba com o animo de ato, uma vez que o boi é um sacrifício de Hatat para o Kohen Gadol e os outros Koanim. É diferente, acaba com o animo, com relação aos seus irmãos Koanim, e Caínes de Idemilta, Meideadale. Se tem algum Kohen que fez algum pecado, então o Kohen Gadol já sabe disso, por ser família dele. O Mihadele Bichuvá, e o Kohen Gadol, ele pensa, se apoia sobre si próprio, que ele vai acordar esse outro Kohen para fazer Tchuvá, arrependimento. Portanto, o Kohen Gadol não se sente desanimado por causa disso. Porém, Bekuro e Israel, com relação a todo o povo de Israel, que recebe sua expiação através do bode, Lo yada, o coelho não tem como saber quem pecou ou o que ele pecou. Ele não tem como acordar as pessoas a fazer tshuva. Portanto, temos um receio que ele vai se desanimar por causa disso, porque o sábio da nossa mentira sustenta que não mostrava o bode para o coelho gadol. A maravilha fala da vida, Haino de Amrigish, é como um ditado popular que se falava na época. Ibarachter, dai lá. Se o seu sobrinho virou policial, se você vê ele na feira, não passa na frente dele. A lição é que esse sobrinho sabe o que o tio dele ou qualquer outro parente dele tem, se ele tem dinheiro ou não, e existe um risco que esse sobrinho vai acusar esse parente para pegar propina ou alguma multa. O que significa isso é que o Kohen Gadol, ele sabe que o seu irmão Kohen, ele pecou ou não pecou, ele sabe como acordar ele em tshuva, porém com relação a outra parte do povo de Israel, talvez o Kohen Gadol não sabe tanto o que acontece com outras pessoas do povo de Israel, não tem como acordar eles em tshuva. Continua a Gemara. Kol Shivat Yamim Lo Yumonim. A Mishnah fala que todos esses sete dias antes do Kippur, o Kohen Gadol poderia consumir o que ele quisesse de alimentos e bebidas. Porém, na véspera de Kippur é diferente. Temos já uma lei na Mishnah que não dava para o Kohen Gadol consumir muitos alimentos perto do Kippur. Tanya fala Beto Modra Alahan, Rabi Yudá Ben Akusa, Omer, fala o sábio, Ma'achilin Otos Latot Ubetzim. Na véspera de Kippur, davam para o Kohen Gadol consumir alimentos de farinha, ovos. Para quê? Que dele masmesso. Para soltar um pouco o intestino do Kohen Gadol, para que ele não tenha aqui no sanitário, no meio do Kippur, não interrompa o serviço do Kippur por causa disso. Aparentemente eles cozinhavam algo de farinha e ovos de uma forma especial que solta o intestino da pessoa, porque alimentos de farinha e de ovos não soltam por essência o intestino da pessoa. Amrulo, falamos também para a Bidá Benakusa, com certeza, muito mais se você vai dar isso para ele consumir, você vai esquentar o corpo dele. Se você vai esquentar o corpo do Kohen Gadol, temos o risco que ele vai ficar impuro em presa de Kelly. Quando a pessoa está com o corpo quente, ele tem esse risco dessa impureza. Portanto, falou assim, Hamim não dava para o Kohen Gadol consumir nada de farinha nem nada de ovos. Tânia fala aberta, Sumchus Amar Mishum Rabi Meir. Fala Sumchus em nome de Rabi Meir. Sumchus era aluno de Rabi Meir. Em Achilino Tolo Avi, não dava para o Kohen Gadol consumir Avi. Uma abreviatura, da Amri Laden, quem falou Abavi. Outra abreviatura, vamos ver o que é na continuação. Veja, o tem quem fala, Aflo Yain Lavan. Também não dava um vinho branco para o Kohen Gadol. Explica como é. Lo Avi, quer dizer Avi, Lo Etrog. O Alef refere a Etrog. Velo Betzim, o Bet refere a ovos. Velo Yain Yashan, o Yud refere a um vinho antigo que causa impureza para a pessoa se a pessoa se alimenta demais desses alimentos. Amri lá tem quem fala, Lo Abavi, que significa Abavi, Lo Etrog. Velo bet, sim, como já vimos, velo basar shamen. O bet refere à carne gorda, basar shamen, que também aumenta a semente da reprodução no corpo da pessoa e fica o risco de ficar impuro. Velo yain yashan, não vinho antigo, como vimos. Veja o shamen de quem fala, aflo yain lavan. Também não vinho branco, me preenchei yain lavan, porque o vinho branco me evita a dame de tumá. Aumenta a chance da pessoa ficar impuro. Não dá um pro Kohen Gadol consumir isso na véspera do Kippur. Continua a um paralelo. Tanto o Rabbanan fala a preta, Zav tolim lo bemachal. Uma pessoa Zav. Uma pessoa Zav, uma pessoa que sai do seu corpo, a semente da reprodução, de forma constante e involuntária. Parece uma doença, mas na verdade é uma impureza, fala a Gemara. Tolim lo bemachal. Se ele comeu demais e ele viu Zav, ele não está impuro em presa de Zav, porque tolim lo bemachal. Consideramos que ele foi acidental. Ele não ficou impuro realmente, ele viu a semente da reprodução porque ele comeu demais. Vekominemachal, qualquer outra espécie de alimentos, mesmo que ele não comeu demais, por isso são alimentos que aumentam a semente da reprodução no corpo da pessoa. Se é assim, é considerado que ele é anus. Ele viu a impureza acidentalmente, não é considerado que ele se impurificou mesmo. O zav só fica impuro se ele vê a semente da reprodução de forma constante, fica de forma involuntária também, porém, sem nenhum motivo físico, nenhum motivo externo. Elazar ben Pinchas, o meu chubre, a Bidá ben Beteira, fala o seu nome de Bidá ben Beteira. Ema achirino tolo hagav velo gavam. Não davam para um zav, que realmente estava impuro, Se usava duas vezes, em dois dias consecutivos, esse zov, esse líquido, ele tem que esperar 7 dias de purificação. Shivanekim, nesses 7 dias, não dá para ele consumir Hagav, uma abreviatura, Velogavam. Vamos ver o que quer dizer na continuação. Velokoladvarilo mevim de tumai. Nenhum alimento que causa impureza para a pessoa. Explica uma lo Hagav. O que quer dizer Hagav? Het refere a halav. Lo halav, não leite. O leite causa para a pessoa a impureza de keri. Velogvina, não o queijo. Velobetsa, não o ovo. Veloyai, não vinho. Isso é Hagav. Velogavam, quer dizer gavam. Meigrisin shelpo, não dá para eles essa água da fava moída. O bastar chamele, o carne gorda, o muriás, ou gordura de peixes. Todos esses alimentos, eles causam a aumentar a semente da reprodução do corpo da pessoa. E se esse zaf, ele vê a impureza no meio do shivanekim, ele tem que repetir o shivanekim outra vez, outros 7 dias puros, não dá para ele consumir nenhum desses alimentos, para ele não ter que fazer outra vez o shivanekim. Velo kol dvarim amivim de tumah. E a Beda fala, nenhum alimento que causa impureza para a pessoa. A questão é a tua, mas o que isso vem inclui? Já sabemos disso. Já fomos vários exemplos de alimentos assim. Fala, a tua e errado está no Rabbanu. Isso vem incluir o que se diz nessa braita. Hamishad varim evim et adam de tumah. 5 coisas trazem para a pessoa a impureza de Kere. Velo é nessa ação. Viramos a página. Hashum, o alho. Da shichlaim. Shichlaim é o agrião. Vechalaglogot, halaglogot é uma verdura. Alguém me disse que halaglogot em português se chama beldroega. Vabetzim, nem ovos, vagargir, nenhum tipo de mostarda. São alimentos que causam para a pessoa impureza de quê? Um exemplo de gargir fala agmará vetze echadelassadele laket orot. Fala um passo no Melachim que uma pessoa ele foi buscar no campo orot, luzes, quer dizer orot. Fala-me-mei na braita, zegargir, ele foi buscar essa espécie de mostarda chamada gargir. Amarad Biuhan fala Biuhan, lama nikrashman orot, por que é chamado de orot? Luzes. Amarad shemeirot etainaim, porque a mostarda, ou essa espécie de mostarda, melhora a visão da pessoa. Por isso é chamado orot, luzes. Continua. Amaravuna fala-vuna. A gargir, a pessoa que encontrou gargir para vender, esse tipo de mostarda. E minha rola ochlo. Se a pessoa tem dinheiro para comprar isso e consumir, ele deve consumir porque faz bem para a visão dele. Vem lá, se ele não tem dinheiro para comprar isso, uma viroga pena. Ele pega um pouco desse gargir e passa nos seus olhos e já vai fazer algum efeito positivo para a visão da pessoa. Continua, maravilha, begargira mitzrana. Que tipo de mostarda é essa? Esse gargir que nasceu na fronteira de um campo. A fronteira de um campo é um local que normalmente não tem muitas plantas em volta. E não enfraqueceu a força da mostarda. Quanto mais plantas tem em volta da mostarda, mais fraca ela fica. Somente uma mostarda que está bem forte faz bem para a visão da pessoa. Continua Amarav Gidel, Amarav falou sábio. Arsanai loyokal betzim. Um hóspede nunca deve consumir ovos na casa do seu anfitrião. Porque os ovos, como vimos, aumentam a semente da reprodução. E se ele vai ver Kerry na casa do anfitrião, podem desprezar ele por causa disso. Não é positivo. Veloi Shabbat el Toshir Balabait. Esse hóspede nunca deve dormir com a roupa do dono da casa. Mesmo que não consuma ovos, ele nunca deve dormir por causa disso também. Talvez ele vai ver Kerry. E também o Balabait vai desprezar essa pessoa porque ele ficou impuro em sua casa. Lembrar que os Ramim fizeram para não ficar impuro em preso de Kelly. Rav Kimikla e Darshish Machris. Quando Rav chegava na cidade de Darshish, temporariamente, ele avisava: Man Havi Aleyoma, quem quer casar comigo por esse curto período que estou na cidade? Rav queria fugir de qualquer impureza de Kelly, da semente da reprodução. Portanto, ele ofereceu se casar com alguém nesse período que ele está nessa cidade, depois ele vai divorciar essa pessoa. Rav Nachman Kadmikal Shechnetzi, quando Rav Nachman visitava a cidade de Shechnetzi, Machriz, ele avisava, Manavi Aleyoma, a mesma coisa. Os Ramim faziam essa prevenção para não ficar impuro em presa noturna, em presa de Kelly, também para se aturar com mais tranquilidade. Porém, pergunta agora como eles faziam isso, Beatayne, a Breta fala diferente, da beleza Ben Yaakov, fala da beleza Ben Yaakov. Lo yisa adam isha bemedina azu velech veyisa isha bemedina acheret. Uma pessoa não deve se casar com uma esposa em uma cidade e se casar com outra esposa em outra cidade. Por quê? Shema isdavgu zetzelze, porque talvez os filhos dessa pessoa nessa cidade vão se casar com as filhas ou vice-versa da outra cidade. Eles não sabem que eles são irmãos, porque eles moravam em cidades diferentes, em países diferentes até. E um irmão vai casar com uma irmã, lo aleno, memale kol haolam kulo bimamzerut, e a pessoa vai acabar enchendo todo o mundo de mamzerim, de filhos bastardos, infelizmente. Sobre isso falou, posso com malea, área de zimá, toda a terra está cheia de adultério, mesmo que as pessoas não vão saber que estão fazendo adultério. Estão fazendo adultério porque estão casando com seus irmãos. Então como pode ser que os hamim se casaram numa cidade ou num país e viajavam para outro país, se casavam outra vez? Como pode ser? Eles não tinham esse receio? Amri responderam, os hamim rabanan kala itleum. Os hamim grandes são diferentes porque eles são famosos. Mesmo que eles não se conhecem, porém eles sabem que são filhos do rabino tal. Então eles não vão chegar a se casar juntos? Isso é uma resposta. Para a questão é, verá, mará, vará, falar diferente. Tavu alei nasce venit paisá. Trichá lexer shivanekiim. O que acontece se uma mulher aceitou se casar? Mesmo que ela não esteja impura em preso de nidá, não viu o sangue da menstruação, ela tem que se sentar em shivanekiim. 7 dias de pureza. Sem ver sangue da menstruação. E depois ela pode se casar. Como pode ser que os Hamim se casavam imediatamente que chegavam nessa cidade e não esperavam esses 7 dias? O motivo que eles não esperavam esses 7 dias é por causa de Dam Rimut. Fala em outros lugares que o sangue da menstruação pode vir por motivos externos também. Por exemplo, se uma mulher carrega um peso muito pesado, ela pode chegar a ficar nidá. A mesma coisa com relação a Dam Rimut. Essa mulher pode ficar tão ansiosa em se casar que ela pode sair do seu útero um sangue, uma gota de sangue da menstruação, e purificar ela, mesmo que ela não percebeu que ela viu esse sangue. O Dam Rimut pode ser pouco sangue. Ela se tem pura realmente por isso de vida, ela não pode se casar, por isso é necessário esperar 7 dias até ela se purificar. E os caminhos se casavam imediatamente que chegavam em outra cidade, como pode ser? Vamos dar 2 respostas com relação a isso. Rabanan Otui Hava moduleu mikta mavomekado mechad eshlucha. Falaram que os Hamim avisavam de antemão que estavam chegando em certa cidade, já mandavam encarregado um shaliach para buscar uma esposa. Quando eles chegavam, já depois de 7 dias, já podia se casar imediatamente. Isso é uma resposta. Vem aí, tem uma outra resposta, é? Ihude avomeachdeleu. O que os Hamim faziam não era realmente se casar e fazer a mitzvah do casamento. Designavam uma possível noiva para esses hachamim, porém eles não se casavam. Qual era a utilidade disso? Qual é a vantagem? Porque não é igual a pessoa que tem pão em sua cesta do que a pessoa que não tem pão em sua cesta, mesmo que os dois não vão comer pão. Para aquele que tem pão em sua cesta, fala os comentaristas, sente menos fome. A pessoa que não tem pão fica no desespero maior, sente mais fome. Assim funciona o psicológico da pessoa. Portanto, os Hamim chegavam nessa cidade e já tinha uma esposa, entre aspas, designada para se casar com eles, mesmo que eles não vão se casar efetivamente. Porém, isso já eliminava esses pensamentos negativos e a empresa de Kelly, porque eles poderiam se casar na teoria. Portanto, já tem pato de salão, já tem pão na sua cesta, isso já elimina no psicológico da pessoa esses pensamentos, essas vontades. Porque se eles chegassem numa cidade e não tinham nenhuma esposa designada, essa impureza poderia chegar com mais facilidade, por isso eles se cuidavam mais. Conforme essa segunda resposta, não tem espaço para a primeira pergunta. A primeira pergunta é como pode ser que eles se casavam numa cidade, tinham filhos, e iam numa outra cidade e tinham outros filhos, e pode ser que esses filhos vão se casar entre si. A resposta é que eles não faziam a mitzvah do casamento. Conforme essa segunda resposta da Gemara, não tem nenhuma pergunta. Isso fala que vai deixar amanhã uma nova Mishnah com mais novidades. Não vale a pena perder, Baruch Adonai Olam, amém, amém.